Olá a todos, bem-vindos novamente a mais uma disciplina do curso de graduação em administração. Desta vez nós teremos a disciplina de contabilidade gerencial. Eu sou o professor Altair Borget, eu vou trabalhar com vocês nessas 9 unidades que compõem a nossa disciplina. Eu sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina. E trabalho atualmente nos cursos de graduação em administração, em contabilidade e também nos programas de mestrado em administração e também mestrado em contabilidade. Eu sou formado em ciências contábeis, posteriormente eu concluí o mestrado em administração e mais tarde um pouco o doutorado em engenharia de produção. E esta área, denominada contabilidade gerencial, é a área que eu venho trabalhando desde que ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina como professor, desde 1992. Então nós teremos um foco agora um pouquinho, talvez diferente daquele que vocês estavam acostumados ou que vocês viram, a denominada contabilidade geral ou contabilidade financeira, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais numa área, eu diria, ou talvez num complemento, naquilo que nós chamamos de contabilidade gerencial. Ou seja, é a utilização das informações da contabilidade para fins de tomada de decisão. E eu diria até, muito do que nós vamos discutir e conversar na nossa disciplina não necessariamente precisaria se chamar de contabilidade. Bastaria denominar informações, ou gestão de informações, ou controladoria, ou custos, né? São tudo áreas ou sub-áreas de um campo maior chamado gestão. E, portanto, nós nos inserimos com esta disciplina também nessa área. A disciplina será trabalhada, isso tanto em termos de material, didático, apostila conforme já preparado, como também aqui nas videoaulas, em 9 unidades. Nós teremos vários enfoques aqui durante a nossa disciplina, mas sempre a preocupação principal da tomada de decisão. Então eu diria que a questão central que envolve a nossa disciplina está relacionada principalmente à questão do gerenciamento, da gestão dos custos, análise de custos e também no final, né, pelo menos na 9ª unidade, assuntos relacionados também à tomada de decisão, mas que envolvem os indicadores, ou análise, né, dos indicadores contábeis para tomada de decisão. Então, esse é o centro da nossa atenção aqui na nossa disciplina de contabilidade gerencial em 9 unidades. E para manter uma sintonia com o que foi apresentado em termos de material didático, também as videoaulas então seguem aproximadamente o mesmo esquema já estabelecido lá na apostila. Então, a partir de agora, vamos nos concentrar na unidade 1 da nossa disciplina, que trata da introdução à teoria geral de custos. E aí nós podemos começar a tentar verificar o que era e para onde vamos em termos de contabilidade. Vocês tiveram já uma disciplina de contabilidade que tratou de aspectos mais formais, talvez mais legalistas, eu pudesse assim chamar, já que eles estão mais focados à apresentação de relatórios para os usuários externos, ou seja, para o governo, para o fisco, né, para os acionistas. E a partir de agora nós teremos uma preocupação mais voltada para o usuário interno. Então, nós poderíamos dizer que não necessariamente são duas contabilidades, até porque não é assim que funciona nas empresas. Nós temos uma contabilidade geral, ou um grande setor, denominado controladoria, que trata de cuidar dessas diferentes áreas, ou desses diferentes aspectos, ou dessas diferentes finalidades da área maior denominada contabilidade. E eu diria até, hoje nós temos uma discussão já um pouco diferente, talvez, do que tínhamos no passado. A contabilidade muito mais como uma área de conhecimento do que propriamente como uma profissão. Então, nós poderíamos dizer que a contabilidade gerencial engloba, entre outras tantas coisas, a análise de balanços, a mensuração e análise de custos, o planejamento, a controladoria, o processo de tomada de decisões, enfim, caracteriza-se a contabilidade gerencial, se é que assim podemos chamar, como um todo, como um sistema de apoio à tomada de decisão. Obviamente, podemos até tomar decisão lá dentro, mas a ideia é de que a contabilidade fornece informações, números, né, controles para a tomada de decisão. E por isso é que esta grande área, né, nós muitas vezes a denominamos de controladoria. Para tentar entender um pouquinho, o estado da arte, enfim, como está a questão da contabilidade hoje no mundo e principalmente no Brasil, vamos tentar fazer um breve histórico para tentar resgatar alguns aspectos importantes, do que envolveu propriamente o desenvolvimento da contabilidade. Eu diria que uma grande questão, né, que mexeu com o mundo da contabilidade gerencial foi o surgimento dos primeiros sistemas de controle de custos. E o que nós conhecemos em termos de área de contabilidade gerencial, de controle, foi o surgimento do RKW na Alemanha no início do século passado. Esse sistema se utiliza até hoje, eu diria, é um dos mais difundidos, mais conhecidos, e foi um grande marco dentro do desenvolvimento da contabilidade. Bom, aí pelas tantas, né, a contabilidade seguiu, eu diria, uma linha um pouco mais, estruturalista, um pouco mais voltada para as questões legalistas, em respeito aos princípios contábeis, às normas internacionais de contabilidade. Isso se deve, sobretudo, às crises periódicas dos mercados de capitais, às guerras mundiais do século passado. Fez com que os contadores, e aí tem um pouco a ver com a própria forma com que a contabilidade foi desenvolvida, então fez com que os contadores preferiram, primeiramente, se cercarem das questões legais e depois se preocuparem talvez mais com as questões internas. Um outro aspecto que vale a pena chamar foi da década de 60, com o surgimento dos computadores, né? Os computadores vieram revolucionar a forma de tomada de decisão e a contabilidade, obviamente, também teve o seu reflexo. E o que se pode verificar em termos de literatura é que os sistemas contábeis foram os primeiros a migrarem para os computadores. No entanto, não se mudou absolutamente naquilo que se fazia ou da forma como se fazia a contabilidade no mundo. E de fato, até hoje, né, em geral, quando se começa a implantar um sistema informatizado numa empresa, via computadores, óbvio, começa-se pelo financeiro, pela contabilidade. Mas, no entanto, o esquema de se fazer contabilidade continua o mesmo do século passado, sem grandes alterações. Na década de 70, nós tivemos uma influência forte da pesquisa operacional, né, onde os gestores, os administradores, que utilizavam principalmente números da estatística, da matemática para a tomada de decisão, se juntaram com os engenheiros e criaram aí, por exemplo, na nossa universidade, um departamento chamado Engenharia de Produção. Então, para lidar com a questão da tomada de decisão, que envolvesse também a fábrica, e não apenas o escritório, mas sobretudo baseado em dados quantitativos para a tomada de decisão. Na década de 80, nós tivemos uma crítica, talvez, podemos assim chamar, bastante pesada em relação à contabilidade no mundo, sobretudo advindo da literatura norte-americana. Kaplan e outros seguidores, Johnson, por exemplo, e questionaram a forma como o mundo fazia a contabilidade, de que estava chegando ao fim aquele modelo, e talvez fosse um sinal para chamar a atenção, né, dos contadores, enfim, dos profissionais da área, que tem um outro lado, talvez muito mais interessante, muito mais útil da contabilidade, que é aquela voltada para fins de tomada de decisão, a chamada contabilidade gerencial. Sentiu-se então a necessidade de informações, e aí, finalmente, parece que o mundo começou a entender a verdadeira importância da contabilidade. A tal ponto de que na década de 90 nós tivemos aí, talvez marcado como um grande acontecimento da área, o surgimento dos sistemas integrados de gestão mais amplamente utilizados, como o SAP, né, um sistema alemão, ou aqui no Brasil nós temos propriamente TOTVS, ou aqui em Santa Catarina, que hoje faz parte do mesmo grupo, a DataSul, e assim por diante. Mais recentemente, grandes acontecimentos, nós podemos ressaltar o custeio baseado em atividades, que veio mudar ou veio ampliar ou tornar mais complexo, eu diria, o processo de fazer custo nas empresas. De certa forma, isso é um modernismo daquilo que se fazia lá no início do século passado, com o chamado RKW, custeio por absorção, conforme nós vamos ver daqui a pouco, ou nas próximas unidades. E por último, dá para citar o surgimento do Balanced Scorecard, como decorrência de tudo isso que vem acontecendo no campo da contabilidade, com a necessidade da utilização de informações para a tomada de decisão baseada em múltiplos indicadores. Bom, como a nossa questão central aqui é a contabilidade voltada para a tomada de decisão, dá para dizer que o sistema chamado contabilidade gerencial, ou contabilidade geral, melhor dizendo, dentro de uma organização, é composto por dois subsistemas: um chamado contabilidade financeira e o outro chamado contabilidade gerencial. Então, lembrando, não significa que existem duas contabilidades na empresa, não é isso. A contabilidade, ela é uma só, né? Só que ela tem diferentes propósitos. Quando realizada para fins externos, para fins de pagamento de imposto, para recolhimento de tributos, para apresentação dos balanços no final do ano, nós chamamos isso de contabilidade financeira. E quando feito para a tomada de decisões, nós dissemos que esse é o aspecto da contabilidade gerencial. Bom, então assim, quando os valores de custos são usados para cumprir um objetivo da contabilidade financeira, eles são mensurados e avaliados de acordo com os princípios contábeis. Então eu diria assim, mesmo que nós vamos ver dentro da nossa disciplina de contabilidade gerencial e que envolvem custos, nós vamos ver que nós podemos seguir diferentes linhas. Se fazemos custos para fins de avaliação de estoques, para apresentação dos balanços, nós temos que respeitar certas normas, certas regras, os princípios contábeis. Porém, quando usados com propósitos internos, aí a contabilidade fornece informações de custos sobre clientes, produtos, né? Mas sem necessariamente seguir os princípios, as normas legais da contabilidade. Ou seja, se fazemos contabilidade para fins internos, para nosso uso propriamente, vamos fazer da melhor forma que isso nos convir, não necessariamente seguindo os princípios contábeis. Vamos até observar que em muitos aspectos nós vamos continuar respeitando, até porque certas regras ou certas técnicas fazem sentido em todos os aspectos. Mas quando envolvem leis, principalmente, né, aí são coisas muito específicas e não necessariamente para fins internos devemos segui-las. Vamos tentar entender um pouquinho, né, sobre a função da contabilidade de custos, eu diria como uma das partes da contabilidade gerencial ou uma das visões da contabilidade gerencial. Para fins de apuração do resultado em empresas comerciais, o processo de custo é bastante simples. Ou seja, se nós somos um comércio, se o nosso negócio é compra e venda de mercadoria, como é que nós vamos determinar o custo de produção? Ou o custo do produto vendido? Então nós temos dois relatórios importantes, que eu considero pelo menos, ou os mais importantes dentro da contabilidade: o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. E para nós chegarmos ao lucro do exercício, nós temos que deduzir das vendas o custo do produto vendido. Então, se nós somos uma empresa comercial, fica bastante simplificado esse processo. Ou seja, o custo da mercadoria que nós vendemos é o valor que nós pagamos para o fornecedor. Então, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de controle permanente de estoques, para eu saber quanto vai quanto vale o CMV, o CPV, o custo da mercadoria vendida, basta verificar quanto que eu tinha de estoque no início do exercício, mais o que eu comprei, desconto o que sobrou, ou seja, o estoque final. Então, o resultado disso é o que nós chamamos de custo do produto ou da mercadoria vendida. Esse é um esquema clássico da contabilidade para fins de apuração do resultado, que vocês já devem ter visto na outra disciplina que antecedeu essa, de contabilidade, que é um aspecto mais formal, mas que também vale para uma empresa industrial, né? Só que, numa empresa industrial, onde ela não compra a mercadoria pronta, mas sim produz, fabrica, aí o processo se torna um pouquinho mais complexo. Ou seja, eu não sei exatamente quanto custou a mesa, a escrivaninha, o computador para ser produzido, porque eu não comprei ele pronto. Na verdade, eu comprei uma série de ingredientes que foram juntados e disso saiu uma mesa, um computador, uma escrivaninha, enfim, um produto pronto. E o que nós vamos discutir agora, nesse primeiro momento, é justamente como é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos chegar a esse valor, ao custo propriamente desse produto. Então, já não basta conhecer apenas o valor das compras. É preciso conhecer os custos dos demais fatores que envolvem a produção desse bem. E para facilitar, para entendermos de uma maneira bem simples esse processo de fazer custos, eu gosto de usar o exemplo do bolo, né? Então, é o seguinte: se a dona de casa quiser um bolo, ela pode ir na confeitaria comprar o bolo pronto. E o custo do bolo é o quanto ela pagou lá na confeitaria por quilo ou pelo bolo pronto. Enfim, ela não tem dúvida sobre o custo daquele produto. Mas, no entanto, se ela resolver propriamente fazer esse bolo, ela vai ter dificuldades no final do processo para saber quanto custou o bolo. Afinal de contas, ela vai juntar farinha, leite, açúcar, ovos, água, enfim, uma série de ingredientes para tentar construir esse bolo, fazer esse bolo. Além disso, desses ingredientes que nós podemos chamar de custos diretos, nós teremos uma série de outros que até não dá para ver, mas que a gente sabe que foram utilizados para produzir esse bolo. Tem o forno, né? Pode ser gás, pode ser energia elétrica que foi consumida. Tem a batedeira que foi utilizada no processo de fazer a massa, ou seja, tem a depreciação, a batedeira está se desgastando. Além disso, tem o custo da mão de obra da própria dona de casa. Então, juntando todos esses ingredientes, tentando medi-los de alguma maneira, por meio de alguma técnica um pouco mais estruturada, mais objetiva, finalmente nós podemos chegar ao custo desse bolo. Então, observem que esse processo é um pouco bem, ou bastante mais complexo do que se eu simplesmente fosse lá na confeitaria e comprasse esse bolo pronto. Então, o que nós vamos discutir aqui na nossa disciplina, no que diz respeito ao aspecto do controle de custos, num primeiro momento, tem muito a ver com esse exemplo simples, mas que é cabível dentro da nossa disciplina. A necessidade de se fazer custos tem um pouco a ver, né, com a mudança na estrutura de custos que vem ocorrendo nas empresas de maneira geral. No passado, né, os custos eram consequência basicamente da mão de obra, da matéria-prima. E aí não havia muita dificuldade para se fazer custos, para calcular o custo. Imagina que no processo de fazer o bolo tivéssemos só os ingredientes, a farinha, aquilo que é objetivamente mensurável. Então, logo não teríamos um problema tão grande em chegar ao valor, né? Bastaria medir em quilos, em litros, no caso do leite, enfim, quanto de cada um dos elementos foi utilizado e daria para somar. Mas o problema é que nós temos os chamados custos indiretos. Então, a estrutura de custos das empresas hoje está mudando muito. Elas estão tendo uma parcela cada vez menor desses custos, facilmente determináveis, em contraposição, um aumento daqueles custos, que são mais difíceis de controlar, de mensurar. Custos oriundos de mecanização da fábrica, né, equipamentos mais sofisticados, né, aproveita-se melhor a matéria-prima, então a matéria-prima já não é mais o peso maior em muitos setores. Sistemas de controle, de gestão, de administração da empresa mais sofisticados, né, e que acabam trazendo também esse custo, essa mudança de foco do custo da fábrica, né, mais para o escritório e assim por diante. Bom, além disso, no passado existiam poucos produtos, né, uma estrutura fabril mais simples, né. Hoje nós temos inúmeros produtos. Uma outra questão importante: a margem de lucro no passado era muito grande comparativamente ao que é hoje. O mundo está mais complexo e mais competitivo. Então há necessidade de cuidarmos um pouco mais. E além disso, como eu falei há pouco, né, a mudança, de maneira geral, na estrutura de custos. E é isso que vem nos trazer aqui para discutir contabilidade gerencial no curso de administração. Se não houvessem esses chamados custos indiretos, esses custos de difícil mensuração, de rateio, ou seja, né, aí nós temos energia elétrica, temos todo o pessoal do financeiro, do administrativo, tudo isso tem que ser dividido, tem que ser alocado. De que forma? Se isso fosse algo simples, talvez não precisaríamos nem estar aqui discutindo contabilidade gerencial. Mas, como isso não tem uma solução tão óbvia, nós precisamos ver, conhecer os diferentes modelos que vão nos ajudar a melhorar esse processo de gestão chamado contabilidade gerencial. Pois bem, essa parte inicial, introdutória, era necessária. Nós teremos, a partir dessa, outras questões mais específicas, ainda alguns conceitos importantes na unidade 2 e depois, propriamente, nos modelos, na unidade 3, 4 e 5 e assim por diante. Obrigado pela atenção no momento, agradeço a participação de todos.